Então, nós paramos semana passada na Brachá de Yosef. Tudo bem se a gente passa assim direto de um assunto para o outro ou querem um minuto para meditar? Então, nós paramos semana passada na Brachá de Yosef. Yaakov abençoou Yosef e também aproveitou, no caso de Yosef, para falar um pouco sobre o futuro. Bem no finzinho também ele falou sobre o futuro. Nós vimos que nós não sabemos exatamente como que isso vai ser, mas nós sabemos que vai ter Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. Vai ter primeiro um Mashiach descendente de Yosef que vai dá uma preparada no caminho, em seguida Mashiach ben David, que é da tribo de Yehudá, vai finalizar a tarefa. E o último dos filhos que faltou abençoar é o caçula, Binyamin Ze'ev Yitraf. Diz a Torá que Binyamin é um lobo que ataca, que dilacera. Baboker Yochal Ad. De manhã ele come uma porção, Velaerev Yechalek Shalal. E à noite ele divide as presas. Na verdade, à noite não seria talvez a expressão, Velaerev é quando está à tarde indo, caminhando em direção à noite. O que é essa brachá de Binyamin? Ou que Binyamin vai ser de fato um lobo que ataca. Ou pode ser também o contrário. Binyamin Ze'ev Yitraf significa, escrito na ordem inversa, né? Significa Binyamin, o lobo vai atacar. Vai atacar quer dizer que o Binyamin vai atacar o lobo. O Binyamin vai acabar com o lobo. Quem é esse lobo? O Yaakov está agora dando a sua última mensagem ao seu rebanho. Ao seu querido rebanho, seus filhos. E Yaakov é um cara experiente no ramo. Fora que ele normalmente, a família inteira, sempre trabalhou com rebanhos, sempre foram pastores. O Yaakov teve experiências bem fortes durante 20 anos que ele cuidou do rebanho do seu sogro Lavan. E teve ataques de lobos aos seus carneiros. E agora ele está vendo todos os seus filhos na sua frente. E ele já deu para cada um a sua brachá. Para cada um ele dirigiu uma palavra individual. E nesse momento que ele está fechando essas bênçãos aos seus filhos, Yaakov olha mais uma vez para o fim dos dias. E Yaakov olha para o último reinado que vai causar problemas para os seus descendentes. E ele então declara nesse momento que o filho mais novo dele, Binyamin, vai ser aquele que vai acabar por completo com esse lobo que ataca os seus descendentes, que é Amalek. Diz o Yaakov para o Binyamin que você, Binyamin, vai repartir, você vai consumir e você vai quebrar parte dele de manhã e ao entardecer, ou seja, no fim dos tempos, você vai repartir os despojos dele, quer dizer, você vai acabar por completo com ele. Em outras palavras, no início da nação, você, Beniamim, vai ter uma luta e você vai ferir este lobo de uma forma muito pesada, mas não acabar com ele. E quando chegar o fim dos dias, no entardecer, você vai acabar com esse lobo por completo. E este lobo é Amaleque. Amaleque é o primeiro povo a atacar os nossos antepassados ao sairmos do Egito. Amaleque é um povo que ataca os judeus durante muitas vezes, ao longo do tempo, muitas e muitas vezes. Por exemplo, na época do rei Saul, tem uma guerra entre Shaul e Amaleque. E depois tem um descendente que faz aí uma semana que nós batemos nele um pouco, que é o Haman. É descendente de Amaleque. Quem? Beniamim? Sim. Você tem razão. Agora, diz então Jacó que no fim dos dias quem vai acabar completamente com esse lobo que ataca o nosso povo é Beniamim. Dele quem?
A impressão que você tem, aquele Beniamim, que ele foi muito preservado pelos irmãos, né? Assim, ah, não, que ele é pra Sula, deixa ele lá. Não, tem a história da taça daqui. Mas ele mesmo foi mimado, né?
Ele era o irmão mais novo, no final das contas. Ele era órfão de mãe desde o nascimento dele. Então ele era, de fato, uma pessoa sofrida, nesse ponto de vista. Agora, o Beniamim tem um descendente chamado Rei Saul. Shaul HaMelech. O Rei Saul foi o primeiro rei do nosso povo. E ele foi nomeado rei com uma tarefa importante. Acabar com Amaleque. O rei Saul então foi empossado para acabar e aniquilar com Amaleque. E tem uma batalha, tem uma luta, e o serviço não é terminado. Eles matam boa parte desse povo que vem atacar eles, mas não acabam completamente com Amaleque. O rei Saul deixa o rei deles, chamado Agag, ficar vivo. E naquele momento vem o profeta Shmuel, profeta Samuel. Deus envia Shmuel e fala: você vai para o rei Saul, você vai falar para o rei Saul porque ele não cumpriu as ordens. E uma vez que ele não cumpriu as ordens, ele está perdendo o reinado. E o reinado vai ser passado para David. David, que é da tribo de Yehudá. Quer dizer, de uma forma geral, os reis do nosso povo precisam ser da tribo de Yehudá. Já Jacó falou isso. Lo yasur shevet mi Yehudá. O cetro não vai sair de Yehudá. O único motivo pelo qual Shaul foi empossado rei por Deus era para ele acabar com Amaleque, porque é Binyamin Zev Itraf. É o Binyamin que vai acabar com o lobo. Ele não cumpre isso, e a partir do momento que ele não cumpriu isso, Deus fala para ele: meu amigo, você vai me desculpar, você não cumpriu a sua tarefa como rei, então você não precisa ser rei. Porque todo motivo para você ser rei é acabar com Amaleque. Não acabou com Amaleque, não vai ser rei mais. E daquela noite a mais que deixaram Agag vivo, no dia seguinte acabaram matando ele, mas naquela noite que deixaram ele vivo, ele gerou um filho, que é o tataravô ou algo do gênero do nosso protagonista, Haman. quem tem que liquidar o Haman, um segundo só, galera. Quem tem que liquidar o Haman, que é da tribo de
Binyamin,
descendente de Binyamin. Ele é que tem que acabar com aquilo que Shaul não acabou. Então, nossos sábios dizem que aquele que está repartindo os despojos que Binyamin aqui recebeu na predição do seu pai, é Mordecai e Esther, que vão repartir os despojos de Haman ao aniquilar Haman. Então essa é uma história que ainda vai durar muito tempo, essa história, no futuro. Fala, Raquel. Amalek ainda existe, não conseguiu se acabar com ele. Por isso que a gente aguenta esse lobo diariamente por aí afora, atacando os judeus pelo mundo afora. Sim, sim, sim. Até aqui diz então a Torá: Kol Eile Shivtei Israel Shenem Asar. Todos esses são, todas essas são as tribos de Israel, 12. 12 significa, não é 13, ou seja, esses são os filhos de Yaakov, e Yosef não é considerado aqui 2, Efraim e Menashe. E também não estamos excluindo nenhum deles. Mesmo que teve uns no começo que levaram um puxão de orelha, não estão excluídos. Eles fazem parte e puxão de orelha é puxão de orelha. Yaakov está aproveitando um momento ideal para se chamar atenção. Porque afinal de contas é um momento delicado. Eles sabem que o pai está para partir. E é um momento que as pessoas vão ouvir e vão acatar bem mais do que em outros momentos. Mas todo mundo faz parte. Vezota Sherdiber Lahem Avihem. E foi isto que falou a eles o seu pai. Vaivarechotam. E abençoou-os. Ishasher Kevirchato Berachotam. Cada um segundo a sua bênção, ele abençoou eles. Isso significa, em primeiro lugar, que isso foi o que ele falou para eles e abençoou-os. Aconteceram aqui duas coisas juntas. Uma, Yaakov fala coisas para os seus filhos, ou seja, ele instrui, ele fala coisas que vão acontecer no futuro, ele fala de características específicas de cada tribo, e além disso, ele abençoa os seus filhos. Qual é a bênção que ele dá? Ish asher kevir chato berachotam. Cada um segundo a sua bênção, ele abençoou os. O que isso significa? Significa assim, Jacob chegou e falou, olha, você tem o seguinte perfil, e você tem um outro perfil, e o terceiro tem um outro perfil. E assim, se referiu a cada um deles, cada um tem um perfil diferente. Diz agora o Jacob, a minha brachá para cada um de vocês é que vocês sejam fiéis a esse perfil que vocês têm. Utilizem esse perfil para o bem, porque cada um tem a sua forma de ser. E dá para se usar as características que cada pessoa tem para o bem. E para completar os outros, e para completar as outras tribos. E assim cada uma vai poder contribuir com o todo.
E você falou,
isso faz tempo já.
Antes,
agora é só filhos, não tem netos aqui na história. Não. Netos foi antes uma coisa específica no começo. Antes dele falecer mesmo, ele chama só os 12 filhos à sua volta, só com eles o papo. Agora tem uma coisa interessante que o Rav Hirsch traz aqui, que Deus não pode fazer uma pessoa contente. Ou seja, se a pessoa não colabora, ele não vai ser contente. Deus dá para a pessoa um perfil, dá características, dá saúde, dá o que for necessário. Deus dá para a pessoa os instrumentos. Se a pessoa vai ser contente ou não vai ser contente, vai depender dela mesma. Se ela colaborar, se ela tiver vontade de participar, então ela vai ficar contente com isso que ela tem e vai usar isso para o bem. Isso faz parte dessa brachá que os filhos estão recebendo. Vocês vão ser contentes se vocês colaborarem com aquilo que Deus está contribuindo a vocês. E, obviamente, que um judeu consegue, inclusive, transformar os momentos mais amargos da vida em uma fonte de bênçãos. Mas aí depende também do trabalho que a pessoa vai aplicar sobre aquilo que ele está passando. Kevir hato beirachotam. Cada um, segundo a bênção dele, abençoou eles. O que significa isso? Dizem nossos mestres no Midrash, cada um dos filhos recebeu uma brachá direcionada. Yehudá, você é um leão. Binyamin, você é um lobo. Naftali, você é um veado. E assim vai. Cada um deles teve alguma ligação com um animal, que ele tem alguma propriedade específica daquele animal. E os outros? Os outros não podem ser majestosos igual Yehudá? Por exemplo? Por isso aqui a Torá diz que Jacob abençoou cada um deles conforme a sua bênção abençoou a todos. Ou seja, Jacob falou, olha, a minha brachá para cada um se estende a todos. Então todo mundo tem a brachá de ser majestoso como o leão. Todo mundo tem a brachá de ser rápido como o veado. Todo mundo, e assim vai. Mas tem aquele que se destaca nisso. Então todo mundo tem uma brachá geral e cada um deles tem uma brachá específica em algo que é mais gritante naquela pessoa. Por isso que ele dá então uma brachá geral e uma brachá individual para cada um deles. Redundante. Vaitzav otam, e ele ordenou os, vayomer aleihem, e falou para eles, ani ne'esaf elami. Eu estou me juntando ao meu povo. É uma expressão. A minha alma vai se juntar a todo mundo que já não está mais aqui. Kivru oti elavotai. Me enterrem junto com os meus pais. Onde? El Hameara Sherbisde Efron Hachiti. Na caverna que está no campo do Efron o Hiti. Da Meara Sherbisde Hamachpelá. Naquela caverna que fica no campo da Machpelá. Asher Alpenei Mamre Beretz Kenan. Que fica na frente de Mamre, na terra de Kenan. Asher Kana Avraham et Hasade. Que Avraham comprou este campo. Met Efron Hachiti, do Efron Uchiti, Lachuzat Kaver, para servir para a sepultura. Shama Kavru et Avraham, lá enterraram Avraham, Vetzara Isto, e a Sara sua esposa. Shama Kavru et Yitzhak et Rivka Isto, lá enterraram o Yitzhak e a Rivka sua esposa. Veshama Kavarti et Lea, e lá eu enterrei a Lea. Mikne hasade ve'ameara sherbo met benechet. Uma aquisição do campo e da caverna que tem nele foi feita das mãos dos filhos de Het, do povo dos Hititas. É interessante aqui que Yaakov se estende bastante. Vocês vão ter que me levar para lá. Interessante que Yaakov aqui se estende bastante em detalhar o campo, a caverna, e a caverna que está no campo, e foi comprado, da Abraham comprou do Efron para enterrar. O Yaakov quer deixar muito claro, porque afinal de contas, já faz um bom tempo que isso daí aconteceu. Essa compra aqui já tem uns 200 anos. Foi quando a Sará faleceu, faz muito tempo. Faz mais ou menos 200 anos. E por conseguinte, pode ser que vocês vão chegar lá e o pessoal vai dizer, peraí, o que vocês vão fazer aqui? Esse campo aqui é nosso. Então vocês vão falar, nananana, Efron vendeu para Abraham. Aí eles vão dizer, ah sim, ele vendeu, mas ele vendeu para plantar, não para ficar enterrando mortos. Então vocês vão deixar muito claro, foi vendido lá, Ruzat Kaver. Foi vendido para a sepultura, e tem documentação. E lá enterrei o Avraham, lá foram enterrados Avraham e Sará, foram enterrados Yitzhak e Rivka, e eu enterrei a Leá. E já tinha enterrado lá também, de muito tempo, Adam e Havá. E vocês vão me enterrar lá. E aqui nós notamos uma diferença interessante. Já teve no começo dessa paraxá que Jacó fala para o Yosef que quando eu vou morrer, eu quero que você me prometa que você vai me enterrar na terra de Israel, na terra de Canaã, onde estão enterrados meus pais. E aliás, lá aparece o seguinte, Yaakov disse para o Yosef, Deus apareceu para mim, me abençoou, e patati patatá, e aí depois ele diz, e eu quando estava vindo de Padan Aram, quer dizer, quando estava voltando do Lavan, morreu Arachel no meio do caminho, quando faltava um pouquinho para eu chegar na cidade, e eu enterrei ela lá porque Deus me ordenou enterrá-la lá. Existe uma diferença aqui entre as duas passagens. Quando Jacó fala com Yosef, ele pede, por favor, me enterra lá com os meus pais. Olha, quando sua mãe faleceu, Rachel, enterra ela lá no meio do caminho, porque Deus mandou enterrar lá, tá bom? Aqui, Jacó vai direto. Ordenou ele aos seus filhos e falou, eu vou morrer e vocês vão me enterrar na Merata Machpelah. Porque essa diferença de linguagem, aqui é uma ordem, Lá é um pedido, todo derretido para o filho. Aqui ele fala direto, Maratá Marpelá e acabou. E lá ele faz todo um discurso que a sua mãe morreu e eu tive que enterrá-la no meio do caminho. Qual a diferença entre as duas passagens? A diferença entre as duas passagens é a seguinte. Qual o normal? Se falece um dos pais e enterraram aquela pessoa num determinado lugar. Por quê? Porque aquela pessoa pediu. Então, vamos supor, faleceu a esposa do Jacob. O Jacob fala, enterra aqui. Quando o Jacob faleceu, onde você vai enterrar Jacob? Do lado dela. Afinal de contas, se ele escolheu essa sepultura, é porque ele quer do lado. Se ele escolheu para a esposa aquele lugar, ele quer ser enterrado do lado. Então, a lógica seria, pelo menos para o Yosef, se a Rachel foi enterrada ali, Jacob vai ser enterrado do lado. Óbvio. Por isso que Jacob tem que fazer umas explicações e falar para o filho, olha meu filho, sua mãe foi enterrada lá por um único motivo, Deus mandou enterrá-la lá. Lá não é o lugar que eu escolhi, porque eu quero ficar junto com os meus pais, junto com toda a família que está em Maratá Marpelá, em Hebron. E por conseguinte te explico, olha, tua mãe foi enterrada lá por pedido de Deus e ordem de Deus. Agora, eu na Maratá Marpelá, ok? Agora, para os demais filhos...
Você comentou que a minha mãe é o Chico.
Sim, ela foi enterrada no meio do caminho porque os filhos, quando saíssem para o exílio, iriam passar por lá e iriam rezar no túmulo dela. Então... quando chega agora para falar para os demais filhos, e estamos falando demais filhos, são demais 11 filhos, porque Yosef já teve um pré-aviso. Os demais 11 filhos, 6 deles, são filhos da Leá. E para eles é uma coisa óbvia, o pai vai morrer, vai ser enterrado ao lado da Leá, não tem nem pergunta. Por isso aqui é só uma ordem clara, pessoal, já está muito claro. Eu quero ser enterrado na Maratá Marpelá. A única coisa que eu quero deixar claro para vocês. Talvez vai ter discussões e vão começar a brigar porque é meu lugar, não é teu lugar. Aqui o campo pertence, não pertence. Então vamos deixar bem claro aqui tudo no papel que foi comprado. Foi comprado para a sepultura. E por favor, vocês vão me enterrar do lado da Leá. Vaihal Yaakov letzavot et banav. Yaakov terminou de ordenar aos seus filhos, Vayesofra glavel hamita, ele juntou os seus pés à cama, ele estava sentado, e ele agora então se deitou, puxou os pés para cima da cama, Vayigvava yasef elamav, ele suspirou e se juntou ao seu povo. Dizem nossos mestres no Talmud que a Torá aqui não menciona morte. A Torá fala que Yaakov suspirou e se juntou ao seu povo. E por conseguinte, diz o Talmud, Yaakov avinu lomet. Yaakov avinu não faleceu, não morreu. O que isso significa? A gente vai ter que entender isso, porque o próprio Talmud pergunta o que isso significa. Vamos ver se vai dar tempo ainda hoje no final de explicar isso, senão... fica para a próxima aula, mas vamos só continuar mais um trechinho aqui. Logo após o falecimento, depois a gente volta a isso. Vaipol Yosef al penei aviv. O Yosef cai sobre a face do seu pai. Vaievk alav vaishaklo. E ele chora sobre o seu pai. E em seguida ele dá um beijo no seu pai. Vaitzav Yosef et avadav. Et harofim, o Yosef ordena aos seus servos, os médicos, lachanot et aviv, para embalsamar o seu pai. Vayachantu harofim et Israel, e os médicos embalsamam o Israel, embalsamam Yaakov. ainda temos que ver depois melhor sobre esse processo aqui de embalsamar o Yaakov. Será que pode fazer isso? Como foi feito isso? Mais para frente. Vaim leulo arbaim yom. Esse processo, na verdade, é um processo típico egípcio e que é um processo típico da cultura egípcia. A cultura egípcia é perpetuar o corpo, diferentemente da nossa cultura, que é perpetuar a alma. E enterrar o corpo para ele se desintegrar completamente e voltar à terra, exatamente. Eles perpetuavam o corpo. E, na realidade, esse processo de embalsamar é uma coisa totalmente egípcia e nada judaica. O Yosef apenas aqui tinha que cumprir um protocolo. No Egito, uma pessoa importante que morria precisava ser embalsamada. Se Yosef não embalsamasse, ia gerar uma polêmica enorme. Porque Yaakov foi aquele que salvou o povo egípcio da fome. E por conseguinte, os egípcios não iriam engolir de forma alguma que o cara que salvou a pátria está sendo maltratado agora, sendo enterrado sem embalsamar. E por isso Yosef precisou fazer esse processo, mas ele tentou fazer esse processo da forma mais de acordo com a lei judaica, que a gente vai falar, se Deus quiser, mais para frente. Vaim leu lo arbaim yom, e se completaram 40 dias, que ken yim leu yemei hachanutim, pois esse é o tempo que leva para embalsamar. Vaivku oto mitzrayim shivim yom, e o Egito chorou pelo Yaakov durante 70 dias. 40 dias de embalsamar, mais 30 dias de luto nacional. 70 dias. Você vê aqui que, de fato, Yaakov era uma pessoa muito considerada no Egito. Quando Yaakov chegou, ele dá a brachá para o faraó, que quando ele chegar perto do Nilo, o Nilo vai subir e vai encher todas as canaletas. Então, Yaakov virou o ídolo. O Yosef também era um ídolo, mas o Yaakov virou ainda um super ídolo. Enquanto que um manobrou a economia durante a fome, o outro acabou com a fome. Quem é maior? Sim. Depois dos 40 dias de embalsamar. Não. Como foi totalmente não judaico? Primeiro que ele nem foi enterrado ainda. Só foi embalsamado e luto nacional. Ele vai ser levado para ser enterrado em Israel. Tá certo. Mais a viagem, de fato, o ideal é se enterrar o mais rápido possível. Mas, todos nós conhecemos que quando a lei do país impede isso, não tem muito o que fazer. Então aqui é a mesma coisa, a lei do país é essa. Meus amigos, vocês vão desculpar, mas o cara é ídolo nacional. Vocês podem parar, vocês querem enterrar fora, já vai ser uma briga. Mas, embalsamar e 30 dias de luto nacional, não tem história, vai ser. Então o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Mas aqui você já vê, mais uma vez, o quanto o Yaakov tinha razão no seu pedido. Não quero ser enterrado no Egito, porque vai virar ponto de idolatria a minha sepultura. Olha só, só morreu, nem foi enterrado lá, já virou um mó culto. Tinha que embalsamar, tinha que ter luto nacional. Yaakov tinha muita razão em querer fugir dessa. Então, o quanto deu para escapar é depois de ser sepultado. Vaiavru yemei vechito. terminaram os dias de choro. Terminaram os dias de luto. Vai daber Yosef el beit para o lemor. E disse Yosef para a casa do faraó, dizendo: Imna matzati chen be'inechem. Se vocês acham graça perante os vossos olhos, da beruná beosnei faraó lemor, falem, por favor, nos ouvidos do faraó, dizendo: Avi hishbiani lemor. O meu pai me fez jurar para ele, dizendo: Hine anochi met. Eu vou morrer. Bekivri asher kariti liberetz kenan. Na sepultura que eu comprei para mim, na terra de Canaã, chama tikbereni, lá vocês vão me enterrar. Veatá, e agora é Elena Vekberaita vive a chuva. Por favor, deixe-me subir para a terra de Israel, enterrar o meu pai e retornar ao Egito. Olha o que está acontecendo aqui. Yosef, vice-rei do Egito, contato direto com o faraó o tempo todo, pede para a casa do faraó interceder e ir falar com o faraó, por favor, para falar para ele que meu pai me fez jurar que eu vou enterrar ele na terra de Canaã, e por conseguinte, por favor, me deixe subir e enterrar. O que está acontecendo aqui? Tantos por favores, e o Yosef não está falando direto. Daqui nós concluímos que o Yosef não tinha certeza que o seu pedido vai ser aceito. Senão ele ia direto. Ele já percebeu que não vai dar muito certo falar direto. É melhor eu tentar arrumar alguém para intermediar esta negociação com o faraó. Porque sempre é mais fácil quando tem um intermediário para chegar a algo prático. Isso por quê? Isso porque, em primeiro lugar, os egípcios já tinham uma xenofobia por natureza. Ainda por cima, o estrangeirão aí virou nosso vice-rei. Isso incomodava o Egito tremendamente. Mas vai fazer o quê? O cara está salvando a economia, fica quieto, mas incomoda. Não está legal que esse cara está lá como vice-rei. Agora, o sujeito vai levar o pai para enterrar lá na terra dele, piora a situação. O sujeito já é estrangeiro, já não desce isso, ainda o cara vai enterrar o pai lá no estrangeiro. Opa, não tá legal essa história. Como? É. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Yosef, nos últimos tempos, tinha um status graças ao seu pai Yaakov. A partir do momento que Yaakov falece, o conceito de Yosef cai perante o faraó. Sabe por quê? Muito simples. Porque a partir do momento que Jacó falece, start, começou o cronômetro a rodar. Nós estamos começando a entrar no processo de escravidão no Egito. O processo vai começar agora. E a primeira coisa que acontece é o Yosef cair no conceito do faraó. Afinal de contas, já acabou tudo. Não tem nem mais por que falar do Yosef. Já acabou, a fome já se foi. Já estabilizou tudo praticamente. Esquece Yosef. Ele está vice-rei? Tá bom. Aí fica aí, continua. Mas já não é mais. Antes era tudo na mão dele, o carimbo estava na mão dele, podia fazer o que ele quer, mandar e desmandar. Agora já não vai mais ser exatamente assim. O faraó começa a retirar o poder do Yosef. Yosef percebe essa mudança de comportamento. Afinal, nós estamos falando aqui, já passaram 70 dias do falecimento de Jacó. já mudou muita coisa na política interna nesses 70 dias. E o Yosef percebe que não vai dar certo pedir para o faraó diretamente, porque ele já nem tinha mais tanto acesso ao faraó. Ele manda um intermediário, chega para o faraó e fala, ó, negócio é o seguinte, o pai do Yosef pediu para ser enterrado lá no estrangeiro e fez o filho jurar. E aí entra aquilo que nós já mencionamos quando Yaakov pediu isso. Porque o faraó fala, ele pediu, e aí que ele pediu? Não, obrigatoriamente a gente precisa fazer tudo que foi pedido. Aí diz o Yosef, eu jurei para o meu pai. Diz o faraó, e aí que você jurou? O problema é seu, não precisa cumprir juramentos. Nós somos políticos, não precisa cumprir juramentos. Diz então o Yosef, é assim? É verdade, não precisamos cumprir juramentos. Tem um juramento que eu fiz para você, que eu sei uma língua a mais que você. E isso é a maior desonra que tem no Egito, que o vice-rei sabe uma língua a mais do que o rei. E nós tínhamos combinado que eu não vou contar para ninguém. Mas se você diz que é para profanar o juramento, então eu vou profanar o juramento que eu tenho com você também. E no Fantástico, essa semana, vai sair que eu sei uma língua mais do que você, ok? Aí o faraó fala, não, tudo bem, vai. Vai Yomer Paró, diz o Paró, Aleu Kvoretavicha Kasheris Vieja. Você pode subir e enterrar o seu pai conforme você jurou. Só porque você jurou, porque se não tivesse jurado, não deixava. Mas já que você jurou, e você está querendo agora colocar nossos segredos aí na televisão, eu vou deixar você levar o seu pai para ser enterrado. Sim, totalmente. Vayal Yosef likbor et aviv, Yosef subiu para enterrar o seu pai. Vayal uito kol avdei faraó ziknei beito. E foram com ele todos os súditos do faraó, os anciões da casa, quer dizer, os altos ministros. E todos os anciões da terra do Egito. Todo mundo foi junto. Todos os tipos de ministros acompanharam. Porque é Yaakov. O cara salvou a pátria. E toda a casa do Yosef, a família do Yosef. E os seus irmãos. E a casa do seu pai, a família do seu pai. Rak tapam vetzonam uvkaram azvu beretz goshen. Somente as suas crianças, rebanhos e gados, eles deixaram na terra de Goshen. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui uma coisa muito simples. Todo mundo queria ir no enterro de Yaakov. Não só os ministros egípcios, a família toda queria, imagina, Yaakov. O grande vovô Yaakov, todo mundo queria ir. Diz o faraó, não vai todo mundo, não. Desculpa, mas não. Eu tenho medo que vocês vão embora e não voltam mais. Só que vocês estão ganhando visto para vocês irem e voltarem para cá. Vocês não podem fugir daqui. E a minha garantia que vocês não vão fugir é que a família fica aqui e o rebanho fica aqui. Só os chefes de família podem ir acompanhar o Yaakov. Já mudou tudo? Mudou. As coisas já não são mais iguais. O interesse é, eles já estão de olho na mão de obra. A escravidão está começando, de leve, nada começa de repente. Primeiro começa se fechando as fronteiras. Então, você precisa sair? Você sai porque tem aí juramento, correndo e tal. Você pode sair, mas você vai ter que voltar. Subiu junto com eles também carros e cavaleiros. E a equipe era uma equipe muito pesada. É um grupo muito forte. E eles chegaram até um lugar chamado Goren Ha'atad, que fica do outro lado do Rio Jordão. Vayispedusham misped gadol vechaved meod. E lá eles fizeram discursos sobre Yaakov, um discurso muito grande e muito pesado. Vayas leaviv evel shivat yamin, e o Yosef fez um luto pelo seu pai durante 7 dias. O que é esse Goren Ha'atad? Goren Ha'atad é a cerca de espinhos. O que significa isso? O Midrash conta que quando estava chegando, você imagina só, está todo mundo chegando, então, em primeiro lugar, eles estão do outro lado do Rio Jordão. Pensa no mapa de Israel. Eu vou inverter aqui, flipando a imagem, pensando para vocês verem. Israel está aqui, o Egito está aqui embaixo. Eles estão saindo do Egito e eles estão aqui do outro lado do Rio Jordão. Ou seja, eles deram toda uma volta, eles não foram direto, caminho reto para Israel, eles deram uma volta e chegaram do outro lado do Jordão, para entrar já na frente de Hebron. Por que tudo isso? Porque aqui, nessa faixa, hoje em dia faixa de Gaza, nessa região morava o povo dos filisteus. Já vimos várias vezes aqui, já na época de Abraham, Isaac. E os egípcios não queriam guerra, não queriam problemas com essa turma. Então não vamos passar no meio deles que vai explodir a guerra. Vamos dar a volta tranquilamente e entrar já de cara para Hebron. Agora, os povos da região tinham reis. Eram muitos reis. E de repente eles veem que está chegando uma turma gigantesca do Egito. Era um acampamento enorme. E o povo se assustou. Os povos que moravam se assustaram. E acharam que estão vindo para a guerra. Estão vindo para a guerra, nós vamos partir para a guerra. E um monte de reis juntaram seus exércitos e foram para cima desse acampamento. Quando eles chegaram de frente ao acampamento, eles veem que lá na frente tem um caixão. Caixão que estava sendo carregado pelos filhos de Yaakov. Não todos os filhos. Apenas 10 dos filhos e 2 dos netos. Yaakov Avinu ordenou que ele quer que o seu caixão seja carregado apenas pelos filhos, com exceção de Levi, que vai carregar no futuro o Aron HaKodesh, quando eles estiverem no deserto. E fora Yosef, que é rei, ele achava que não é honra. No lugar desses, entra Efraim e Menashe. E eles vão carregar o caixão, 3 de cada lado do caixão, da mesma forma que eles vão acampar no deserto no futuro, quando saírem do Egito. Eles acampavam 3, 3, 3, 3. E cada lado do Mishkan do tabernáculo, eles vão carregar da mesma forma. O Yaakov já instrui eles agora. E Yosef tirou a sua coroa e colocou sobre o caixão do seu pai. Está todo mundo chegando para atacar eles. E vem que na frente está o vice-rei do Egito, com um monte de ministros importantes do Egito. E no meio um caixão com a coroa do vice-rei em cima do caixão. Eles falam, opa, peraí, aqui tem alguma coisa muito especial, não é guerra? Quando eles descobrem que estamos falando de Yaakov, e todo mundo já tinha ouvido falar na região de Yaakov, a família de Abraham era famosa. Os reis tiram as suas coroas e colocam também sobre o caixão de Yaakov. E naquele momento o caixão do Yaakov fica todo circundado de coroas que têm como se fossem espinhos. E por isso que é chamado aqui de Goren Ha'atad. Aquele lugar fica sendo chamado da cerca de espinhos. É um lugar onde todo mundo presta uma homenagem ao Yaakov. Vayar Yoshev Ha'aretz HaKenani et Ha'evel Begoren Ha'atad. os moradores da terra, por conseguinte, viram o luto que estava sendo feito nesse lugar chamado Goren Ha'atad, Vayomeru, e eles disseram, Evel Kaved Zele Mitzrayim. Esse daqui é um luto pesado no Egito. Alken Kara Shemah Avel Mitzrayim. Por isso chamou o nome do lugar de Luto do Egito, Asher Bever Hayarden, que fica do outro lado do Rio Jordão. Essa região, esse lugar, passou a ter o nome, o Luto Egípcio. Vayasu Vanav Lo Ken Kasher Tzivam. E agora os filhos fazem para ele conforme ele ordenou. Ou seja, da mesma forma que os egípcios não quiseram fazer o trajeto via povo dos filisteus, para não gerar guerra, eles também não queriam agora atravessar o Rio Jordão, porque tinha um monte de povos que moravam nessa região. Não queriam entrar, porque eles falavam, se a gente entrar, não vai ser legal. E por conseguinte, toda essa equipe egípcia que veio acompanhar Yaakov, ficam acampados do outro lado do Jordão e só atravessa o Jordão e vai para Hebron a família de Yaakov. Então, antes de perguntar, o enterro foi totalmente de acordo com as normas e regras da família. Não tinha nenhum egípcio no meio dessa história. Eles ficaram esperando a família real voltar até eles. Não exatamente. Não exatamente. Até porque naquela época o normal dos enterros era enterrar em cavernas e não na terra, como nós estamos acostumados. E por conseguinte, já que era na caverna, as pessoas enterravam na parede da caverna. Então eles faziam um buraco e enfiavam o caixão dentro, como se fosse uma gaveta. Em Petra tem, aqui em Israel também tem, muitos lugares são assim. Inclusive, a forma de se fechar a sepultura era com uma pedra redonda. Eles rolavam a pedra para frente do buraco. E por isso, na linguagem da lei, da Halachá, na Gemara, no Talmud, sempre consta Stimat HaGolel. Golel é algo que é redondo, que roda. O fechar da roda. Essa é a forma que se chama quando se fecha, quando se tampa a sepultura. Vaiussu otov vanav artzakenan. E os seus filhos, por conseguinte, carregam e levam ele para a terra de Canaã. Vaikberu otov, enterram ele bim arat sedeha machpelah, na caverna do campo da Machpelah, asher kana Avraham et hasedeh lahuzat kever, que Avraham comprou este campo para a sepultura. Me'et Efron ha-chiti al-penei Mamre, du Efron u-chitita, na frente de Mamre. A Torá enfatiza diversas vezes que esse lugar foi comprado, bem pago, é nosso. E depois disso, Vayashov Yosef Mitzrayma hu ve'echav, v'chol ha'olim ito likbor et aviv. Depois disso, retornam ao Egito, Yosef, ele, seus irmãos e todos aqueles que subiram junto com ele para enterrar o seu pai, Acharei Kovro et Aviv, depois de enterrar o seu pai. Dizem nossos mestres, e notam a diferença, quando eles foram para o enterro, está escrito que foi Yosef para enterrar, e junto com ele foram todos os ministros do faraó e toda a família do Yosef e do Yaakov. Na volta está escrito que voltou o Yosef junto com seus irmãos e todos aqueles que foram junto. na ida, tal Yosef, ministros e irmãos, família. Na volta está Yosef, família e egípcios. Por que essa inversão de ordem? Diz o Midrash que quando ocorreu aquele encontro, que todos os reis da região vieram para atacar e viram que, ops, Yaakov, tiraram todos a sua coroa e depositaram sobre o caixão do Yaakov. Quando os egípcios que estavam acompanhando viram a honra toda que essa família tem no mundo, eles na volta falaram: pessoal, por favor, vocês são mais importantes, vão na nossa frente. E a família vai na frente dos ministros egípcios. Puxa, que pena que o tempo é tão curto. O que acontece aqui no enterro do Yaakov? Vamos só pelo menos ver mais alguns detalhes a respeito do enterro e o resto vai ficar para a próxima. Nós temos muitos detalhes para ver aqui. O Midrash conta que no momento do enterro de Yaakov, de fato, o pessoal da região começa a reclamar: quem disse que é de vocês? Que história é essa? Cadê a documentação? E também, nesse momento, aparece Esav. E Esav fala: peraí, o que vocês estão fazendo aí? Eles falam: como assim a gente está fazendo? Vamos enterrar o Yaakov, teu irmãozinho, na sepultura aqui, que é dele. E diz o Esav: que dele? De onde vocês tiraram que é dele? É minha. Foi enterrado aqui Abraham, Sará, Yitzhak, Rivka. Sobraram duas sepulturas. Uma do Yaakov, outra minha. Yaakov enterrou a Leá na sepultura que pertencia a ele. A outra sepultura que sobrou é minha. Dizem os filhos de Yaakov: desculpa, senhor Esav, mas o senhor vendeu este pedaço para ele. Não, peraí. Aquela história lá de vender primogenitura é uma outra história. Eu não vendi isto não faz parte do acordo. Dizem os filhos: como não faz parte do acordo? Está no documento. E aí ele diz: cadê o documento? Mostra. E como sempre, quando mais se precisa de um documento, ele foi esquecido. Não está. Cadê? Não está. A gente esqueceu o documento, está no Egito o documento. Aí o Esav fala: bom, enquanto vocês não vão apresentar o documento, eu não vou deixar fazer nada, porque é meu. E nesse momento, os irmãos pensam: quem vai poder correr até o Egito e trazer a documentação necessária? E essa pessoa é o Naftali. Naftali, que justamente corre. E resolveram então pedir para o Naftali: por favor, você que é rápido. Não tinha na época FedEx, nem SEDEX 10. Então o Naftali foi até o Egito buscar a documentação. Enquanto ele vai buscar a documentação, está lá a discussão e a briga e pá, blá, 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 blá. E temos lá um dos netos do Yaakov, chamado Hushim, filho do Dan. E o Hushim começa a fazer sinal que ele não está entendendo o que está acontecendo. O que ele está vendo é que o seu avô está ali, precisa enterrar, está tudo pronto para o enterro, e não estão deixando enterrar. O que está acontecendo que não estão deixando enterrar? E ele então pergunta, de alguma forma, linguagem de sinais ou algo do gênero, a forma que se comunicava com as pessoas, e perguntou: o que está acontecendo? E aí apontaram para o Esav que o Esav não está deixando enterrar o Yaakov. E o Hushim fica tão nervoso com essa situação que ele pega uma vara e dá uma pancada na cabeça do Esav. Segundo uma opinião do Midrash, ele com essa pancada mata o Esav. Segundo uma outra opinião, ele não chegou a matar o Esav, apenas ferir o Esav. E no final das contas, quem acabou matando ele foi Yehudá. E por conseguinte, neste momento, se concretiza aquilo que Rivka tinha medo e temia, e que ela disse, Lama eshkal gam shenehem yom echad. Por que que eu vou perder vocês dois no mesmo dia? No dia do enterro de Yaakov, o Esav morre. A cabeça dele acaba sendo enterrada lá. Dizem nossos mestres, olha só, como, apesar de todas as coisas erradas que Esav fez, pelo fato dele honrar os seus pais, ele mereceu que a cabeça dele fosse enterrada num lugar tão sagrado como Meharat HaMakpelá. Bom, depois chegou a documentação já com Naftali, já puderam enterrar. A família do Esav também estava por perto. E o Midrash conta que a família do Esav fica furiosa com o ocorrido. Eles veem o seu chefão, seu pai de família, caído no chão morto ali. E em vez de ver o que, que nós vamos fazer agora para enterrar ele, a primeira coisa que eles fazem é começar uma guerra contra os filhos de Yaakov. Tem uma guerra que eles saem perdendo. Os filhos de Yaakov matam muitos desses que estão atacando eles, filhos de Esav, e inclusive pegam um deles, um dos chefes deles, como cativo. Esse chefe dele se chamava Tsefo, filho do Elifaz, que era filho do Esav. Neto do Esav, em outras palavras, Tsefo foi pego nesta guerra. E aí eles vão para o Egito. Eles voltam, se encontram com toda a turma egípcia e voltam para o Egito. A turma do Esav pega o corpo do Esav, fogem para o país que eles moravam, que era o Monte Seir, quer dizer, a terra onde eles moravam, o Monte Seir, e enterram o corpo do Esav ali, na terra de Seir. Então, o corpo do Esav está na terra de, na, no Monte Seir, e a cabeça está do lado de Yaakov. Só que eles não ficam, não param por aí. Teve uma guerra, perderam a guerra, perderam um chefe deles que está agora cativo nas mãos do Yosef. Eles vão para o Egito guerrear e lutar contra Yosef, a sua família. E nessa guerra, mais uma vez, Yosef, família e os egípcios que entram na guerra, porque afinal de contas a guerra está no território deles, matam centenas e milhares do povo que vem atacar eles. O povo que vem atacar eles são família do Esav e o povo de Seir, que é onde ele morava, que vieram e se juntaram também à causa dele.
Na verdade,
eram primos, sim. Bom, quando termina essa guerra agora, que eles saem perdendo de novo pela segunda vez, só que agora não foram só eles que perderam. Esav perdeu e Seir perdeu, que estavam juntos. Quando Esav agora, a turma do Esav, né, a família do Esav que sobrou, volta para Seir, o pessoal de Seir abre uma guerra contra eles, porque eles foram os causadores da derrota de Seir. Então Seir abre agora uma guerra contra Esav. contra a família de Esav. E dizem para eles: vocês, Esav, vieram morar aqui, causaram agora uma derrota para a gente. O que, que vocês estão fazendo aqui? Vão embora daqui, vão morar na terra da família de vocês. Vocês vieram da terra de Canaã, voltem para lá, aqui vocês não vão ficar. E os filhos do Esav não querem sair, então começa uma guerra. Só que a família do Esav tinha um rei na África que era amigo deles. E eles então mandam uma mensagem para esse rei da África mandar soldados para lutarem e ajudarem a família do Esav a lutar contra Seir. E aí temos então uma guerra agora de Esav junto com esse rei da África, que esse rei se chamava Angiash. E eles têm agora uma batalha contra Seir, que quer expulsar eles do seu país. E no primeiro dia, Seir consegue matar muitos soldados desse rei Angiash da África. No segundo dia, a mesma coisa. Quando agora o pessoal do rei da África vê que eles estão perdendo a guerra, eles fogem. Quando os filhos de Esav veem que esse povo está fugindo de ajudá-los, eles mandam uma carta para o rei da África pedindo para ele que ele precisa ajudar, porque nós já conseguimos vencer duas vezes. Nós precisamos de ajuda. E esse rei então manda mais uma turma, e aí Esav lutam bravamente e conseguem matar muitos dos chefes de Seir. E aí nesse momento Esav consegue dominar o pedaço. Quer dizer, demorou muito tempo, eles acabaram conseguindo dominar o pedaço de Seir, e aí eles nomeiam um rei por parte deles ali naquele lugar. E, obviamente, que eles pagam para esse rei da África que ajudou eles a lutar. Esse é só um midrash interessante que mostra as batalhas todas que teve lá na época. Sim, sim, foi feito um documento. Quer dizer, quando o Yaakov vendeu, quando o Yaakov comprou a primogenitura do Esav, eles fizeram um documento e foi assinado. E nesse documento dizia todas as coisas que estão sendo agora passadas do Esav para o Yaakov. Entre elas estava a sepultura de Merat Amarpelá. Não tinha lugar para Esav, porque ele vendeu. Vendido está vendido, fazer o quê? Muito bem, alguma dúvida?